Gostaria de convidar as três. Eu ganhei uma filha extra esse ano. Por favor, Raquel, Mel e Paula. Elas vão dar um pouquinho de testemunho?
Tá, só quero começar dizendo que eu não costumo... Assim, eu já fico nervosa para falar na nossa congregação na Suécia. Então vocês podem imaginar como eu tô agora. Mas eu queria contar um pouco sobre o que, que Deus tem feito lá em Kungsbacka, na nossa congregação. E aí eu pensei em ler um versículo, que está no 1 João, capítulo 3, 18. Não sei se vocês querem abrir. 1 João 3, 18. E está escrito assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e verdade. E esse versículo diz bastante o que Deus tem feito lá na nossa congregação. Há 2 anos atrás, a gente estava aqui em Porto Alegre, e foi muito legal ver como vocês amam um ao outro e como vocês querem estar juntos. Deus falou muito comigo e também com a Raque, que a gente ficou muito animados em ter mais, assim, encontrar os jovens e fazer bastante coisa juntos, amar um ao outro mais, e ter mais espontaneidade. Então a gente voltou para a Suécia com, assim, muito felizes e animados em crescer nos relacionamentos lá, nos nossos amigos. Então a gente decidiu, vamos inventar mais coisas, vamos encontrar os nossos amigos para crescer na amizade em Jesus e amor. Então, que as pessoas, lá na Suécia as pessoas não são tão espontâneas, mas gostam mais de rotinas, assim. Mas a gente pensou, não, Jesus quer que a gente vai ser espontâneos. Então a gente começou a encontrar mais as pessoas e foi muito bom mesmo. É bom ver como Jesus vai transformando as nossas vidas quando a gente abre espaço para Ele, né? E como Jesus vai transformando os relacionamentos quando a gente ama as outras pessoas, como Jesus quer que a gente vai amar. Porque Jesus, Ele nos deu um amor muito grande. Então Ele quer também que a gente vai dar o mesmo amor para as pessoas que estão ao redor de nós. Então a gente começou a acolher mais as adolescentes e os adolescentes lá de Kungsbacka. A gente decidiu, tá, vamos amar com o amor de Jesus. E foi muito legal ver como Jesus foi transformando. Há 2 anos, 3 anos atrás, assim, tinha muitas menininhas quietinhas nas adolescentes, assim. Então a gente tentava puxar assunto, conversar, mas não era sempre que fluía, assim. Mas a gente começou a orar por elas, a gente começou a acolher elas mais e amar elas. E aí deu para agora, ela é totalmente diferente, Jesus transformou os relacionamentos, então agora a gente conversa, a gente ora, a gente ri muito juntas. Então é muito bom ver como Jesus vai mudando. E também 15 adolescentes e crianças se batizaram esse ano. Isso é bastante para, sei lá, que antes era talvez 2 pessoas por ano, não sei, alguma coisa assim. Então, foi muito bom. Ano passado, a gente estava na nossa família, estava na Espanha. E aí eu e a Raquel, a gente foi num batismo que eles tiveram lá. E era 5 jovens que estavam se batizando. E eu me lembro que eu fiquei assim, uau, 5 adolescentes ao mesmo tempo. Eu fiquei com aquele desejo de que acontecesse a mesma coisa lá na Suécia. E aconteceu, num retiro, 7, eu acho, que se batizaram ao mesmo tempo. Então foi muito bom ver assim que Deus faz mais do que a gente pensa.
Amém. Sem saber aqui, eu vou falar mais ou menos a mesma coisa que ela, né? Mas antes, assim, eu não... Sabe quando pessoas falavam sobre o amor de Deus, eu ficava meio, tá, eu já sei, eu já ouvi e tal, não queria ouvir de novo, sabe? Mas Deus tem mais e mais me mostrado como é importante ver e receber o amor de Deus, sabe? Para que a gente possa amar Deus mais, mas também para que a gente possa amar uns aos outros. Eu queria ler só um versículo aqui. João 13, 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E tem sido, assim, um processo lá, sabe? Que nem a Mel disse, né? De amar, de acolher mesmo, que tu nem sempre, assim, recebe muito de volta, assim. Mas Deus tem feito uma obra, nos adolescentes e em todo mundo, claro, né? Mas especialmente lá, assim. E esse amor, assim, que Deus nos dá, que depois a gente pode ter uns pelos outros, assim, tem crescido muito lá. E até uma menina que se converteu esse ano, ela falou que o que mais tocou nela, assim, foi que foi o amor que nós tínhamos uns pelos outros, que os irmãos tinham, e a alegria de se encontrar, e, assim, ela que a gente abraçava, que a gente conversava com todo mundo mesmo, assim, adultos, crianças, assim, sabe? Então, assim, que esse amor que a gente recebe por de Deus, assim, que isso nos faz amar uns aos outros, e que depois isso também vira um testemunho para o mundo, que eles vão ver que nós somos discípulos, pelo como nós amamos uns aos outros. E que isso é um fundamento, uma base, né, que a gente não pode menosprezar, que parece tão óbvia, mas que é muito valiosa, muito preciosa. E que tem que ser a base de todo relacionamento, nos vínculos, no discipulado, em tudo, sabe? Que isso seja a base, assim. Amém.
Oi, eu não sabia que eu ia falar, tá? Então, só pra avisar. Mas, falando da mesma coisa delas, eu tive uma oportunidade especial de passar um ano com eles lá na congregação e ser adotada como filha com muito amor. E deu para sentir realmente que as gurias falaram do amor, de realmente entender o amor de Deus por nós e passar o amor de Deus para as outras pessoas. E eu fiquei super constrangida com tanto amor que eu recebi na congregação. E foi realmente muito legal poder, assim, ter contato com cada parte do corpo, que a gente acaba convivendo com as pessoas que têm 3 anos, 13, 30 e todo mundo. E cada um realmente tem uma coisinha para dar ou para receber, e é assim mesmo que o corpo de Cristo tem que ser. E como se tu fosse fazer, tipo, um bolo, não adianta só jogar farinha, açúcar, se não tem uma liga, uma manteiga, um ovo, alguma coisa assim. E é isso que o amor de Deus faz no corpo de Cristo. Ele junta todo mundo, e realmente foi a impressão que eu tive, assim. Muito bem, então sugiro, se vocês sentem de Deus, para ir para a Suécia.
São todos muito, muito bem-vindos, tá?
Não todos de uma vez, senão não cabe. Obrigado, gurias. Bênção de Deus. Bênção, ela é. A Paula é filha da minha irmã gêmea, Urique, e do Paulo. Eu e as 5 meninas de casa. Herói. Daniel, gostou. Muita alegria estarmos juntos aqui. Eu gostaria de repartir algo que tem no meu coração, uma cara que tem no meu coração. E Deus me instruiu lá da Suécia que eu não devo trazer um ensino específico, mas é a carga do ensino que eu devo transmitir para vocês. Então, primeiro eu gostaria de trazer um ensino vou tentar trazer em 10, 15 minutos, e depois nós vamos dividir em pequenos grupos, 3 em 3, nós vamos compartilhar, vamos orar um pelos outros. E assim por diante, depois eu explico mais. Primeiro slidezinho, só tem 2 slides. 4 rotinas na nossa vida cristã, que é fundamental depois que entramos na porta do reino, depois que saímos das trevas para a luz, depois que somos nascidos de novo, depois que o Espírito Santo vem nascer em nossas vidas, depois que Ele coloca um novo coração em nossas vidas, é necessário uma boa rotina. Temos rotina para comer, né? Um horário para comer. No mínimo 3 vezes por dia, certo? E assim também temos uma boa rotina para a nossa vida espiritual. Esse ensino vocês já receberam? Eu já recebi há 30 anos, 40 anos atrás, dos nossos pastores aqui. E tu pode, faz favor, dar todo esse primeiro quadro aqui. Agora vocês vão com torcicolo, né? Porque tá, você consegue ver? É? Então eu vou falar aqui, porque a imagem está aqui, né? Ainda bem que eu tenho um microfone. Quatro pilares que vocês conhecem, que são fundamentais para a nossa vida cristã. Eu coloquei rotinas, e essas rotinas são necessárias para nós semearmos a nossa vida cristã. Ou para treinarmos, porque nós temos um treino aqui na terra, na nossa vida espiritual. Mesma coisa, vocês jovens, e nós mais velhos, precisamos fazer exercício, senão a gente está ralado. Às vezes vou numa academia, fui com as gurias, lá fazendo ginástica com música, imagina só, as gurias riem de mim, da minha flexibilidade. Gote, vocês, alguns conhecem. Eu e o John somos fabulosos. Nessa ginástica espiritual que devemos ter, se nós temos a ginástica física, nós temos a ginástica espiritual, sem a qual não podemos crescer. Sem essas rotinas positivas espirituais que se expressam de uma forma concreta, nós não crescemos espiritualmente. Vocês conhecem muito bem, dentre elas é o forte aqui da congregação, é a palavra. A palavra é um fundamento, é uma rotina essencial para a nossa vida cristã. A leitura da palavra do Novo Testamento, de todas as escrituras. A centralidade de Cristo Jesus, das palavras de Cristo Jesus e de todas as escrituras. Eu começava a ler três capítulos, depois na idade de vocês, daí vamos lá mais, né? Aí vamos, 8 capítulos por dia. E aí uma fase maluca, eu e Júlio lá fizemos um teste de meio ano. Agora vamos fazer, era o Campo Morgan, leu 7 vezes ao ano em 49, ele ia ler 7 a Bíblia em 7 anos por ano, né? Mas a gente conseguiu só meio ano. 21 capítulos por dia. Meio ano, mas conseguimos. Então é bom fazer uma maluquice, né? Vocês são jovens. Naquela época a gente ia lá para a praia de São Pedro, década de 80, né, Mauro? Tom, etc. E lá a gente gastava tempo na palavra. A gente não tem um privilégio, depois que a gente casa e trabalho, a gente nunca tem mais 3 meses de férias, né? Nunca mais. Nunca mais. Então aproveita enquanto vocês estão estudando, né, Tom? Depois, nevermore. Então a palavra, vamos investir na palavra. Para sermos pessoas maduras que tenham fundamento em Cristo Jesus. Para não sermos eternamente infantis espiritualmente. Mas só a palavra não basta, nós precisamos da oração, precisamos do fogo do Espírito Santo, senão nós definhamos também, nós precisamos de energia. A energia espiritual é o Espírito Santo em nós, amém? Então, a palavra com o fogo do Espírito Santo em nós, nos dá vida, a proteína com a energia. Balanço na nossa alimentação. E nós precisamos também da comunhão. As gurias falaram aqui da comunhão maravilhosa que vocês têm e que nós todos precisamos crescer. Eu me lembro de uma fase que eu fui fazer o vestibular na URGS e eu estudei, fazia o cursinho, estudei um monte, ia na casa de vários irmãos, Daniel, irmão do João Batista, do Cristian Loiacono, de vários irmãos, eu ia, a gente estudava juntos e foi o tempo mais ocupado que eu tinha, fazendo 3º ano o cursinho. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Foi a época que eu tinha mais comunhão com os irmãos. Porque não depende, em primeiro lugar, do teu tempo que tu tem livre. Depende da tua sede, da tua fome que tu tem de encontrar os irmãos. Porque assim como a gente precisa de um cafezinho tão gostoso, um pãozinho maravilhoso de manhã, é a minha paixão. É a paixão Gote é café da manhã lendo a palavra, né? É gostoso tomar um café lendo a palavra, né? Sábado, domingo, quando tem tempo. E meus irmãos, a comunhão é necessária. O teu espírito, o meu espírito precisa de comunhão. O nosso espírito arde por comunhão. Porque quando nós estamos juntos, Jesus toca em nós. Jesus nos enche do espírito, nos enche de ânimo. Jesus nos enche de alegria. Quando a gente está desanimado, Jesus nos carrega a bateria. A gente já tem o Espírito Santo, mas a gente precisa totalmente, cada dia, ser carregado, amém? Pelo Espírito Santo em nossas vidas. Vocês conhecem muito bem isso. Eu vim só renovar esses fundamentos, essas rotinas, e relembrar para vocês, jovens, essas rotinas abençoadas que nós precisamos. E nós precisamos também do testemunho. Testemunho, que nosso grande exemplo aqui é o Japa, né? Na minha época, o nosso grande exemplo era o Leandro Saf, e muita gente também, né? Mas ele impactou bastante. Agora aqui eu tenho ouvido que é o nosso querido Japa também, dentre outros. Então esses são os pilares da mesa, que vai se formar uma mesa. Mas não, o objetivo, ele não é o objetivo em si. A oração, palavra, não é o objetivo tu cumprir os teus 3 capítulos, teus 6 capítulos por dia, para tu encerrar no 30 de dezembro lá, no final do ano, com uma carga, com uma boa consciência, né? Às vezes a gente chegava, eu e o Julinho, no final do ano lá, a gente, só para chegar no antes de janeiro, cumprir as tarefas, né? Dezembro era uma leitura de, o dobro de leitura para conseguir cumprir as tarefas. Mas a bênção é o seguinte, a bênção é que nós precisamos da palavra, precisamos da oração, do fogo do Espírito Santo. E essa figura eu tirei de um irmão espanhol que morou na França e o livro é em sueco. A santa mistura, né? Já está no Senhor. E a próxima figura que encerra, a tábua da mesa é o objetivo dessa boa rotina. A tábua da mesa é nós sermos cheios do Espírito Santo. Esse é o objetivo de lermos a palavra de Deus. Esse é o objetivo de nós orarmos, dobrar os nossos joelhos, de orar em línguas. O objetivo é sermos cheios do Espírito. Porque senão a gente perde o objetivo. Porque não pode ser uma rotina, uma disciplina para cumprir a minha consciência, abafar a minha consciência má, por causa do meu discipulador, por causa dos meus pastores, é por causa do teu espírito, é por causa da tua vida espiritual, é para você crescer, meu irmão e minha irmã. É por isso que nós dependemos de orar, de palavra, de comunhão, de testemunho também nós precisamos, para nós crescermos espiritualmente. Então o objetivo desses 4 pilares, dessas mesas, é de o Espírito Santo nos encher. E existem 3 atitudes, que essas 3 atitudes eu encerro minha pregação e nós vamos depois continuar numa nova dinâmica. Eu encerro minha pregação com essas 3 atitudes que nós devemos ter com o Espírito Santo. Que a palavra, o Novo Testamento, nos orienta. Qual é a nossa atitude com o Espírito Santo? E ela é tão importante que vai definir como a qualidade da tua vida de oração e da tua vida de palavra. Essas 3 atitudes com o Espírito Santo vão definir o crescimento da tua vida de oração, de palavra, de testemunho, de comunhão. A primeira atitude, ou princípio, é uma atitude positiva, que é bem no meio. Faz de conta que a tábua da mesa é dividida em 3 tábuas, e a do meio é aquela que é positiva, é uma atitude positiva que existe na palavra de Deus. E que devemos, se vivemos no Espírito, também devemos andar no Espírito. Onde está escrito? A lei do Novo Testamento, claro. Vamos lá, vamos, pode copiar, pode colar aí. Hoje não tem prova. Permitido colar. Depois de Coríntios, 2 Coríntios. Depois vem. Depois de Coríntios vem Gálatas. E os últimos capítulos são? É no último ou no penúltimo? É no penúltimo. E qual capítulo? E qual contexto? Depois dos frutos do Espírito. Aleluia. Alguém acha o versículo, por favor? E diz alto. Gálatas, depois do fruto do Espírito, onde está escrito? Gálatas 5, o quê? Como é que é? Mais alto, por favor. 25, muito obrigado. Portinho venceu aqui o prêmio. O primeiro, muito bem. Gálatas 5, 25 fala sobre sermos cheios do Espírito. Devemos, então, andar no Espírito. Andar no Espírito. E transparecer o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor. Que mais? Alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade. Amém. Amém. Maravilhoso, né? Fruto. Quando é carne é... O que está escrito lá? Quando é carne, em vez de fruto, é o quê? Obras. Existe diferença entre obras e fruto? Existe isso, obrigado. As minhas perguntas são muito fáceis, são fáceis de responder. Aí, os do fruto, nós precisamos nos encher do Espírito. E aqui, e o fruto vai transparecer. É algo por consequência, amém? Tu não faz na tua força, a obra tu faz na tua força. A gente consegue fazer direitinho, partidarismo, facção, falar mal do outro. Isso a gente consegue fazer bem, né? Fofoca. É, não é fácil? É muito fácil, é só fluir assim no, na carne que tu faz muito bem para as trevas daí, né? Desagradar a Deus. Mas o que o Espírito Santo nos incita, nos anima, obrigado, Ismael, nos anima aqui a... Se vivemos, vamos andar também no Espírito, vamos transparecer o amor aqui da comunhão, da alegria. Depois, existe outro versículo lá, que nós não devemos entristecer o Espírito. Vamos descobrir agora onde está escrito, é no próximo, uma dica, é no próximo livro. Depois de Gálatas vem Efésios, vamos ver qual capítulo, alguém já... pode descobrir onde é que está esse versículo. Não entristeceis o Espírito. Não entristeceis o Espírito. Pode procurar. Onde está? Vamos lá, quem vai ser o primeiro? Portinho ganhou o primeiro prêmio. Não sei qual o prêmio, mas o segundo prêmio, vamos ver. Efésios. Eu já disse o capítulo? Ah, tá. 4. Dica 4, mas no finalzinho, na segunda etapa lá, 4, aleluia, 30, versículo 30, e pode ler aqui, Gui, todo o versículo, faz favor.
E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção.
Amém. Não entristecer o Espírito Santo. E o que está escrito antes e depois? Como é que a gente entristece o Espírito Santo? Como? Vocês verem lá? A dica de Paulo. Como é que a gente entristece, infelizmente? O que está escrito lá? Um pouquinho antes, um pouquinho depois. O que está escrito? Pode ir falando. Como é que a gente entristece? É fácil? Como? Pode falar aí, faz favor. Hã? Ah? Torpe. O que é torpe? Porque agora eu já esqueci. No Brasil é... Tu na Suécia? Ah! Que não leva a nada. Que mais? O que tá dizendo em mais? O que diz mais aí? Mentira entristece o Espírito Santo. Lascívia de sensualidade. Ah? Ira. Você já se irou? Eu várias vezes. Infelizmente. Eu entristeci o Espírito Santo. Quando eu entristeço o Espírito Santo, o que eu preciso fazer, meus irmãos? Ah? Se arrepender. E o que é se arrepender? Se inclinar, se dobrar. Ah? Desculpe. Mudar de mente. O que faz com a boca? O que a gente tem que fazer com a boca quando a gente peca? Confessar com a nossa boca e junto com também o nosso coração. E aí Deus perdoa? Aleluia, Deus perdoa todas nossas vidas, nosso coração, nossos pecados. Obrigado. Não entristecer. Não entristecer. A gente tem uma pessoa lá dentro, né? A gente tem uma pessoa lá dentro e às vezes a gente esquece que falta santidade em nossas vidas. É porque a gente esquece que tem uma pessoa lá dentro. E essa pessoa é sensível. Essa pessoa fica triste. Qualquer obra da carne entristece o meu melhor amigo, que nem Rubim disse, o Espírito Santo aqui. Mas tem algo pior do que entristecer, vocês viram? Tem algo pior que está escrito no outro livro, em Tessalonicenses. Quem é que consegue descobrir? De não apagar o Espírito. Não apagar o Espírito. No finalzinho de Tessalonicenses, primeiro. Obrigado. 5:19. Faz favor, Nick.
Não apagueis o Espírito.
Um versículo antes e um versículo depois.
Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias.
Então, o contexto vai dizer como não apagar o Espírito. Não, 1 Tessalonicenses 5:19. Vocês acham que o apagar, qual é o pior? Entristecer ou apagar? Qual é o pior? Os dois são ruins, mas qual é? Apagar. Qual é a diferença de entristecer e o processo de apagar? Qual deve ser a diferença, né? Vocês já se perguntaram? Vocês já se perguntaram como a gente entristece? A gente falou, falando ruim, fofoca, mentira, a gente entristece o Espírito Santo. Agora, como é que a gente apaga? Jesus amado. Que é apagar o que daí? Apagar? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o quê também? Então ele é um... Isso. Fogo, isso, desculpa. Fogo. Ele é fogo. O Espírito Santo é fogo. E esse fogo pode ser apagado, infelizmente, nas nossas vidas. E esse fogo é que não pode, meus irmãos. Esse fogo do Espírito é transmitido como? Como é que ele é expressado, melhor dizer? Como o fogo do Espírito Santo se expressa em nossa vida cristã? O que vocês acham? Agora não é teologicamente, agora é como a tua experiência, dizes. Tanta palavra, claro, mas... O que é para ti é o fogo do Espírito Santo se expressa em ti? Como é? Tem várias coisas, pode dizer algumas. Levanta a mão, diz... Amor, aleluia.
Amor intenso.
Amém, amor intenso. Fogo, então, é um amor. É paixão por Jesus. Essa paixão não pode apagar. Não pode apagar. Pode diminuir, infelizmente diminui, né? Diminui. Mesma coisa, minha paixão para Dedé, às vezes é assim, às vezes é assim, mas o amor não apaga. O amor permanece. Eu casei com ela, amo ela sempre, todos os dias. Mas as emoções não, né? Mas o amor existe sempre. Uma decisão. O que mais? Além de Amor. Pode dizer, pode dar um exemplo aí, faz favor. O que que é? Como é que é? Ah? Intrepidez? Claro que tu vai testemunhar, intrepidez, é o fogo, né? Intrepidez para testemunhar. Com alegria. A gente fica cheio do Espírito, né? Quando a gente fala de Jesus, né? Uma alegria tremenda. O que mais? O fogo. Tremor de Deus, a gente treme para não pecar. Desejo de estar junto, a gente quer estar junto com comunhão, porque aí tu expressa em comunhão, em palavra, em oração, esse fogo do Espírito Santo que se expressa na nossa vida cristã. Paixão, amor, adoração, amém, amém. É o fogo, é a expressão, é o amor que se expressa em gratidão a Deus, agradando a Deus. Então, os frutos do Espírito que vão se expressando em tudo que nós lemos de Gálatas, aí é o fogo com amor se expressando. Amém. Vocês já desanimaram na leitura da palavra? Já várias vezes. Na oração, a nossa experiência diz que a oração é mais difícil ou a palavra é mais difícil de dar uma boa rotina? Oração é mais difícil, né? Oração, porque tem que ter fogo. Sem fogo, vira uma tradição, meras palavras. A gente tem que ir pela fé, tem que ir pela fé. Era discípulo do Erasmo, daí era sexta-feira, 6 da manhã, eu e os meus amigos, colegas, eu, Paulo, Julinho, Everton, Bu. Aí a gente ia lá, adolescente, sexta-feira de manhã. Não era fácil, né? Era difícil. E depois, discipulado, 6 da manhã, sábado também, 2 vezes 6 da manhã. Jesus. Vale a pena? Eu não ia lá com entusiasmo, mas depois, tu sente o fruto, tu percebe o fruto. Dá fruto! Dá fruto! Dá fruto! Amém. Preguei. Foi mais do que 15 minutos. 36, 20 minutos. Consegui, né, Mel? Raquel. essa é a pregação. Mas agora vamos continuar. Porque nós todos somos sacerdotes. E eu gostaria que, vamos dividir em três em três, para a gente, pode deixar essa última, por favor, slide, para vocês relembrarem o que é. Vamos conversar sobre como tem sido a nossa experiência, a nossa vida de palavra, oração. Você pode repartir, eu tenho lido 2 capítulos e tem sido bom, agora quero ler na palavra mais, isso tem sido muito abençoado, tem sido muito abençoado lendo isso, aquilo. Ou você reparte uma dificuldade, algum desafio que você tem. Então, abre teu coração com os teus próximos aí e compartilha sobre a tua vida de oração, palavra. E comunhão e testemunho. Aí, uns 10 minutos por aí, sobre esses 4 pilares. E aí depois de 10 minutos eu vou aqui na frente para a gente fazer uma pausa e nós vamos orar um pelos outros sobre esses 4. Amém? Então, 10 minutinhos aí. Alguns já começaram a orar um pelos outros, então eu gostaria de pedir para vocês agora, a gente faz um intervalo de conversa, e agora vamos orar um pelos outros. Eu gostaria que, aí vocês que já estão orando, só continuar orando, eu gostaria que vocês tivessem intrepidez, e agora impõe a mão sobre o teu vizinho, vizinha, e mesmo que você não tenha tanta paixão, mas profetiza pela graça. Em nome de Jesus, abençoa o Tom com muita paixão para orar. Fogo do Espírito Santo e assim por diante. Então, abençoa com palavras bem concretas, mesmo que você não sinta muita coisa. E depois você vai ser abençoado. Amém? Toca a ficha. Agora, eu pedi para fazermos um pedido de perdão para o Espírito Santo. Agora, só você, com o Espírito Santo, vamos fechar os nossos olhos individualmente agora e confessar. O Espírito Santo está aqui. Agora você confessa e pede perdão. E pede Espírito Santo. Reacende a chama na minha vida. Reacende a chama na minha vida. Eu quero a paixão de novo pela oração. Eu quero aguardar com expectativa no sábado, no domingo, ter 2, 3 horas só de palavra, de oração. Oh Jesus, que seja mais vontade de orar e ler a palavra do que aguardar o Star Wars, Jesus. Oh Jesus, que o desejo de te buscar seja maior de qualquer coisa, Senhor. Perdão, Espírito Santo, quando eu escolho outra coisa em vez de estar contigo. Perdão não colocar a busca a ti e o reino de Deus em primeiro lugar. Me perdoa, Espírito Santo, quando eu te entristeço. Deixa o Espírito Santo falar contigo. O Espírito Santo falar e mostrar para ti as vezes que ele ficou triste pelas tuas atitudes. Pede perdão. Ele está falando contigo. Ele quer reacender a chama, o fogo do Espírito Santo. Ele quer reacender a paixão pela palavra, a alegria de orar. A alegria de orar em línguas. Não algo mecânico. Perdoa, pede perdão ao Espírito Santo, porque todas as vezes que tu tem orado em línguas de uma forma mecânica, que tu não é tocado por Deus. Pede perdão para Deus, para o Espírito Santo que habita em ti. Pede perdão. Renova o teu amor com Ele, com o Espírito Santo. Fala com Ele que tu queres ser cheio dEle. Cheio de alegria, cheio de amor, cheio de paixão. Cheio do fogo do Espírito Santo, da alegria, do júbilo. Da alegria de ser salvo, de alegria de ser perdoado os teus pecados. Irmã, ela vai, a Kiki vai orar junto contigo, vai lá, Raquel, que quer ser batizado no Espírito Santo. E nós vamos orar aqui, para encerrar. Vamos abençoar elas lá, para ser cheio do Espírito Santo, ela quer ser batizada no Espírito Santo. Vamos abençoar? Vamos abençoar, vamos. Lá tem umas irmãs que vão orar por ela. E nós somos o corpo de Cristo e nós abençoamos também. Quem é a irmã que quer orar assim? Rapidinho aqui. Quem quer orar?
Amém, Senhor. Nós te agradecemos porque tu nos dá essa liberdade e essa possibilidade de ter o teu Espírito Santo, Senhor. Agora nós impomos nossas mãos sobre a vida dessa irmã e declaramos, né, esse batismo no Espírito Santo. Receba agora em nome de Jesus o Espírito Santo. Que essa irmã possa ser cheia do Espírito, Senhor, e que realmente os teus dons sejam manifestos em sua vida. Em nome de Jesus. Amém.
Temos expectativas de que o Espírito Santo nos toca? Amém? Quantos foram renovados aqui pelo Espírito Santo? Aleluia! Aleluia! O Espírito Santo está sobre nós, o óleo do Espírito Santo, a unção está sobre nós, e quando oramos, buscamos o Senhor, o Espírito Santo se manifesta e renova, amém? Agora vamos fazer a última oração aqui, e você crê que vai continuar sendo tocado por Deus? ser renovado com mais paixão, com mais fogo do Espírito Santo. Você crê? Amém. Um dezembro cheio de Jesus, umas férias cheio de Jesus, cheio de alegria, cheio do Espírito Santo. Amém? Então, vamos fazer, nós somos crianças, e quando a gente tem uma atitude de criança, de fé, 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 Jesus toca. Amém? Quando a gente é criança, com fé, Jesus toca. Então, na simplicidade, eu aprendi lá na Suécia, muito, muito gostoso isso, você faz assim, como receber, né? Deus vai te dar, então agora você abre as mãos, receba assim. Né? Quando a gente ora lá, bênção sacerdotal, então a gente faz assim com as mãos para receber. Eu vou orar com simplicidade, então Deus vai, Espírito Santo vai continuar tocando na tua vida. Espírito de Deus, eu reparto agora, Espírito Santo, os meus queridos jovens aqui, adolescentes, eu reparto, Senhor, a porção, Senhor amado, de alegria, o júbilo de ser salvo, alegria, o júbilo, dança, júbilo, pulo. Oh, Jesus, os irmãos não vão conseguir se conter, vão ter que pular, vão ter que jubilar, vão ter que dançar de alegria, porque nós fomos salvos, nós fomos perdoados. Eu reparto o renovo da alegria da salvação, eu reparto, oh Jesus, o óleo da salvação, o óleo do louvor, da gratidão. Eu reparto e abençoo os meus queridos irmãos da simplicidade, porque o Espírito Santo está aqui. Receba o renovo do Espírito Santo na tua vida, porque Jesus está aqui para renovar e tocar em nossas vidas. E nós somos tocados agora pelo Espírito Santo, o renovo da alegria, do óleo, da unção do Espírito Santo. Eu reparto também agora aqui, que a oração de línguas não vai ser mais mecânica em nome de Jesus. Um novo ponto, uma nova etapa para a vida de vocês agora. A oração de línguas, vocês vão experimentar o céu descendo sobre vocês. O céu descendo sobre vocês. Oh, Espírito Santo tocando em nossas vidas, renovando, enchendo de fé, de esperança. O céu descendo sobre nós. E aceita o desafio de orar em língua, 5, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, uma hora se for preciso, uma hora se for preciso, ora em línguas, até ser tocado pelo Espírito Santo, até a nuvem negra, escura sair, ora em línguas, e não desista em casa, ora em línguas, até tu receber a resposta de oração, não desanime. Busque, busque. Não te satisfaça com pouco de Deus. O renovo, alegria de orar línguas, profundidade, comunhão, espontaneidade de orar línguas. A espontaneidade que gera fogo, que gera amor, que gera profecia, que gera fé, fé, que faz os montes de problemas se levantarem. Receba fé na tua vida, na tua família, na congregação, dos adolescentes, dos jovens. Receba fé daquilo novo que Deus quer fazer. Receba a fé de Deus, a fé do Espírito, a fé do alto, a fé que vem do céu para algo novo na tua vida. Diga sim ao novo desafio que Deus tem para tua vida. Diga sim. Se tenha coragem a obedecer, tenha coragem a obedecer aquilo que Ele está falando para ti. Obedeça e faça. Receba esse renovo da fé. Um novo ano, um novo fim de ano e um novo ano de 16, uma nova alegria, um novo fluir do Espírito Santo, um novo fluir do Espírito Santo, uma nova fase, uma nova profundidade com o Espírito Santo, uma nova profundidade nas águas do Espírito Santo. Eu reparto isso com simplicidade. E quando tu estás com teu coração sincero diante de Deus, Deus te dá revelação. Deus reparte revelação, espírito, sabedoria na palavra. Não o teu conhecimento intelectual, mas algo sobrenatural na tua vida. Eu abençoo a querida igreja, adolescentes, jovens, com espírito de sabedoria, de revelação, para compreender os tesouros maravilhosos na palavra. Quando você ler a palavra de Deus, você vai tocar em Jesus. Quando você ler a palavra de noite ou de madrugada ou de manhã cedo, você vai tocar em Jesus. Não vai ser mera palavras. A Bíblia, a palavra, a leitura não vai ser mera palavras. Vai ser Jesus presente na leitura da palavra. Jesus presente. Amém? Nós amamos adolescentes. Os adolescentes são a nova geração. E vocês vão fazer muito mais do que nós, mais velhos. E Deus vai usar vocês de uma forma tremenda. Amém? Muito obrigado por ter estado vocês, você ter paciência, estender mais aqui a reunião. Mas como família, a gente está muito feliz aqui. Deus abençoe toda a igreja, todos os adolescentes aqui. Amamos vocês. Amém.